tratar das questões de intendência que nos ocupam neste momento e que são questões relativas à organização dos trabalhos e ao seu próprio ritmo, para depois recomeçarmos com a audição do engenheiro Torres Campos, penso que é engenheiro, não tenho a certeza, do engenheiro Torres Campos, às 17h30. Enfim, o que eu vos queria dizer é o seguinte: o meu entendimento sabem qual é, de resto cheguei a propor em reunião da Comissão que pudéssemos prolongar estas reuniões, incluindo os primeiros dias do mês de agosto, porque com isso daríamos, na minha opinião, um avanço importante nos trabalhos da Comissão. No que não houve, enfim, nem consenso, nem no primeiro momento em que eu o propus, sequer maioria. Desse ponto de vista, ficou decidido que nós interromperíamos os nossos trabalhos no início do mês de agosto e, portanto, na próxima sexta-feira, dia 1. Temos discutido em relação a isso várias soluções possíveis e, portanto, é isso que eu gostaria de confrontar a Comissão. Sendo certo que, independentemente, dar uma explicação só, porque, enfim, no outro dia o deputado João Semedo chamava-me a atenção que algumas reuniões não correspondiam ao combinado, mas em alguns casos, não sei se com a presença ou sem a presença do deputado João Semedo, não posso recordar, mas em alguns casos isso resultou de uma coisa que eu já tinha dito inicialmente e que já tinha posto à consideração dos seus deputados inicialmente, que é a disponibilidade das próprias pessoas em serem ouvidas e, portanto, tinha ficado de alguma forma acordado. Eu cheguei a perguntar aqui expressamente em relação ao dia 28, que não seria um dia normal de reuniões, se a Comissão acedia a que neste dia pudéssemos ouvir designadamente o Dr. Luís Amado e depois também o Dr. Álvaro Santos Pereira, porque ambos mostraram disponibilidade só para esse dia, por razões várias, um por permanência no estrangeiro, o outro porque estava de férias e só regressava a Lisboa nesse dia e depois tinha outro compromisso qualquer. Portanto, com essa flexibilidade que foi também acordada pela Comissão, portanto não é criatividade minha, flexibilidade que foi acordada pela Comissão, termos em relação aos depoentes, designadamente a estes depoentes, que são ex-ministros desta Casa, em alguns casos ex-líderes parlamentares, ex-presidentes da Assembleia, etc. por aí fora, e portanto termos esta, ou chefes militares, termos esta consideração de procurar não sacrificar a agenda das pessoas. E isto levou um bocado a estas marcações. Segunda questão, a questão de saber se nós podemos, de facto, nesta fase, aproveitando este tempo útil até ao final do mês, de fazer um número de audições e de inquirições mais apurado, como eu tenho procurado ser, que seja feito. Outra questão que eu acho que a Comissão tem que se pronunciar é: interrompidos os trabalhos, Sr. Deputado, peço desculpa, interrompidos os trabalhos no dia 31, portanto será o último dia da audição. Duas questões ainda. Primeiro, ontem foi levantada a questão em relação ao ex-ministro Vieira da Silva, ficou em suspenso a audição porque se gerou consenso nessa matéria, ficou o Bloco de Esquerda de nos dizer se prescindia ou não, uma vez que tinha sido proposta do Bloco de Esquerda. A Sra. Deputada Mariana Mortágua, que era quem estava ontem, disse que teria que falar com o deputado João Semedo, enquanto coordenador, para saber se prescindia ou não, e foi contraposto pela Sra. Deputada Francisca Almeida, tanto quanto me lembro, e não me deixando a Sra. Deputada mentir, que nesse caso faria sentido prescindirmos dos três ministros que não tinham tido incidência direta na matéria que está em apreciação. Ou seja, estamos a falar do ministro Vieira da Silva, já não foi possível no caso do ex-ministro Álvaro Barreto, que já foi ouvido ontem, ainda que numa audição menos demorada e de menor conteúdo, por razões que, enfim, quem assistiu à audição saberá e compreenderá, e portanto seria o caso Álvaro Barreto, já foi, portanto seria o caso Vieira da Silva, Carlos Tavares e Manuel Pinho. E, portanto, ouviríamos só os ministros, o antecessor, em relação ao qual é indiscutível que tem que ser ouvido, até porque já houve questões que foram aqui levantadas na Comissão em relação a decisões do próprio, e o atual Ministro da Economia, António Pires de Lima. Foi esta a contraproposta da Sra. Deputada Francisca Almeida. Portanto, temos que decidir isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, também no número de audições é relevante saber se a maioria tenciona ou não apresentar um requerimento para que não sejam ouvidos os militares no ativo, sendo certo que eu não sei quais são no ativo e quais são no inativo. Portanto, é preciso apurar isso também, saber se a maioria fará essa apresentação ou não. E por último, saber quando os senhores deputados entendem que devem recomeçar os trabalhos da Comissão. São três questões que eu coloco desde já à Comissão, tendo eu opinião sobre a organização dos trabalhos, mas para já preferiria colocar estas questões porque elas balizam um bocado aquilo que nós poderemos fazer daqui para a frente. Senhores deputados. Sr. Deputado Lobo Dávila.
Sr. Presidente, relativamente a um dos aspectos, sem prejuízo dos outros grupos parlamentares pronunciarem, eu queria apenas questionar o Sr. Presidente acerca de um aspecto. Salvo erro, no requerimento que foi aprovado a propósito dos militares no ativo e no âmbito de toda essa discussão que aqui tivemos, tinha sido solicitado que os próprios serviços da Comissão, dentro das possibilidades que tinham, pudessem identificar aqueles que eram militares no ativo e dos que não eram, porque de facto nós próprios também não, quer dizer, em função do conjunto de personalidades que tinham sido identificadas. Eu queria só dar esta nota relativamente àquilo que o Sr. Presidente acabou de dizer.
Em toda a razão, Sr. Deputado, os serviços da Comissão irão pedir à Secretaria-Geral do Ministério da Defesa se nos faculte essa informação. De resto, já tinha falado sobre isso, mas entretanto, enfim, entre muitos outros assuntos, tinha ficado pendurado e pendente, mas será feito agora para que depois se possa tomar, obviamente, uma decisão antes de marcar essas mesmas audições, ou não.
Peço desculpa pelo lapso, não estava atento agora, porque estava aqui a...
Não, só espero que os senhores deputados queriam pronunciar sobre estas três questões, ou seja, em relação aos ministros da Economia, se na sequência da suspensão da audição de hoje de manhã do ministro Vieira da Silva, se há ou não acordo para que se prescinda de todos, de um ou de nenhum, portanto saber qual é a decisão em relação a essa mesma matéria. Em relação à questão que eu coloquei aos deputados da maioria dos militares no ativo ou no inativo, vamos, portanto, os serviços da Comissão pedir primeiro e apurar quais são, para que depois se possa tomar uma decisão. E última questão que eu coloquei, se bem me lembro, porque eu próprio posso me ter esquecido, última questão que eu coloquei, interrompidos os trabalhos, quer dizer, em relação ao ritmo dos trabalhos, estão de acordo ou não que se tente intensificar um bocado o ritmo? Eu acho que aquilo que nós vimos na audição de ontem, enfim, já não falo na de hoje de manhã que não ocorreu, mas pelo menos na de ontem, se calhar é possível aproveitar o nosso tempo, não teremos muito mais audições como aquelas que tivemos aqui nas primeiras, que foram 3 horas e meia, e designadamente na audição... por maioria de razão, porque muito disso estava centrado logo à partida no pedido inicial da Comissão, na audição do ministro Paulo Portas, que foi superior a 5 horas, eu penso que não teremos muito mais audições destas, a previsibilidade de muitas das audições será de 2 horas, e portanto, se é possível, se estão de acordo, que continuem a intensificar este ritmo até dia 31, e depois pergunto à Comissão e aos seus deputados em que dia devemos retomar os nossos trabalhos. Sr. Deputado António Perú.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ainda bem que recolocou as questões, porque eu estava com alguma dúvida relativamente à pertinência de eu próprio responder a duas delas, nomeadamente às duas primeiras, creio. Bom, independentemente da ordem, a duas delas, a saber a que diz respeito a abdicarmos de ouvirmos dois... creio que dois dos ex-ministros da Economia.
Eram três, porque o ministro Vieira da Silva ficou em suspenso, ou seja, não se realizou a audição hoje de manhã, três. Mas também não foi rejeitada a audição ainda. Portanto,
relativamente
será a Vieira da Silva,
questão,
Carlos Tavares,
nós ontem,
e Manuel Pinho.
Pela voz da senhora vice-presidente desta comissão, a senhora deputada Francisca Almeida, nós ontem expusemos com clareza a nossa posição. Eu acho que depende mais... do senhor deputado do Bloco de Esquerda do que de nós respondermos a essa questão, nós manifestarmos já a nossa posição quanto a isso. Quanto à segunda questão, no que diz respeito à audição dos militares no ativo, bom, foi nossa iniciativa e, portanto, está exposta a nossa opinião relativamente à matéria. Quanto ao ritmo, bom, eu quanto ao ritmo e só quanto ao ritmo, porque depois, só depois de definirmos o ritmo é que se colocará a questão sobre o tempo útil que nós temos para efetuar as audições, mas dizia eu que quanto ao ritmo, bom, parece-me em primeiro lugar que, enfim, sem querer afirmar com grande grau de certeza, aliás, com total incerteza em virtude das mesmas não se terem realizado e, portanto, é sempre difícil, mas eu arriscaria a antecipar que uma parte substancial das audições que estão em falta reúnem condições para poder ser um pouco mais breves do que a maioria das que já se realizaram. E, portanto, nessa medida, eu acho que podemos intensificar um pouco. Exatamente. Ó, Sr. Presidente, e precisamente por isso que agora referiu, e muito bem, Sr. Presidente, Eu iria sugerir uma outra coisa, que era a possibilidade de podermos agrupar numa mesma sessão mais do que uma pessoa, sempre que isso fosse, tivesse alguma pertinência, sei lá, por exemplo, pessoas de uma mesma empresa, não vejo que não possam ser ouvidas numa mesma sessão. Portanto, era a sugestão que eu dava, de modo a podermos otimizar o tempo que temos disponível. Deixava essa sugestão à consideração como contributo para afinarmos esse ritmo que muito bem o Sr. Presidente referiu. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguém? Sr. Deputado João Smith.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Sras. e Srs. Deputados. Rapidamente dizer o seguinte. Eu, sobre a questão dos militares, digo o que já disse quando discutimos. Julgo que é cada um desses militares e a instituição militar que compete a decidir se vem ou não às audições e em que termos vem e em que condições vem. E, portanto, não creio que seja legítimo introduzir da nossa parte qualquer discriminação, entre aspas, qualquer diferença, pronto, para não se dar nenhum sentido à palavra, na convocatória de civis e de militares. Os militares decidirão, de acordo com as suas próprias regras e da instituição que servem, como farão relativamente às propostas, requerimentos de audição. Portanto, é o que eu disse aqui há umas semanas quando discutimos isto, e é isso que eu reafirmo. Relativamente aos ministros, eu estou de acordo em dispensar esses ministros, certo que se por qualquer motivo o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda ou qualquer grupo parlamentar entender necessário ouvir alguns desses, entre aspas, agora dispensados, não, esta Comissão não inviabilizará essa audição, como acho que não inviabilizará a audição, seja de quem for. E, portanto, estou de acordo que se aperte um pouco mais a malha e, portanto, estou de acordo com as sugestões feitas pelo Sr. Presidente. Relativamente ao ritmo, primeiro, eu julgo que não foi isto que combinámos, mas as minhas intermitências na Comissão fazem-me ter que admitir que eu possa não ter ouvido tudo. Mas o que eu retive da nossa conversa e da nossa discussão é que nós faríamos uma audição de manhã e outra à tarde, 3 dias por semana, até ao final de julho. Este era o meu calendário e era isso que eu julguei que acontecia. E eu acho que nós estamos num ritmo, não é só a questão das audições, é que há muito documento para ler, há pesquisas que é preciso fazer, há documentos que ainda nem sequer chegaram. Eu acho que nós estamos a acelerar o ritmo desta Comissão de tal forma que torna impossível um trabalho com cabeça, tronco e membros. Queria ainda dizer, a título de exemplo, eu acho que a audição do ex-ministro, Augusto Santos Silva, foi prejudicado pela urgência em que ele tinha, que ele, aliás, exprimiu desde o início, para sair. E, portanto, teria sido possível, certo, mas porquê que nós não sugerimos outra data em que ele não tivesse essa pressão horária? Eu acho que o ministro Augusto Santos Silva não vive no Afeganistão e, portanto, seguramente vive na cidade do Porto, com facilidade de se deslocar a Lisboa para uma audição na Assembleia da República. E, portanto, eu acho que, por outro lado, eu não conheço nenhuma comissão que tenha tido este ritmo. 4 audições no dia 31 de julho, quer dizer, eu acho que isto é um excesso que, não, do meu ponto de vista, não há nenhuma razão para assim entender. E, portanto, eu não só rejeito que sejam convocadas mais audições, que sejam marcadas mais audições, como acho que se devia cortar algumas daquelas que estão agora registadas e fazê-las depois do regresso de férias. Portanto, sou radicalmente contra este galope em que a Comissão se encontra e para o qual não vejo nenhuma justificação nem nenhuma razão. Acho que respondo todas que o Sr. Presidente colocou. Ritmo.
Sr. Deputado, só uma que não ficou clara para mim, que é a questão dos ministros da Economia.
Eu disse que sim.
Ah, disse que sim, que aceitava prescindir.
Sim. Disse que sim.
Muito obrigado, Deputado. Eu então que me distraí por qualquer razão.
Ministros, ritmo, e militares. Era isto, não era? Eram as três coisas, não era?
Certo. Pronto. Mais alguém? Sr. Deputado José Magalhães.
Eu posso ser mais breve. Sim, à dispensa, sim, à diligência, embora estejamos em desacordo em relação à matéria de fundo e em relação ao ritmo de trabalhos. Há um limite material que é o resultante do facto de, nesta altura do ano, não ser particularmente fácil localizar e trazer as pessoas, e não há nenhuma razão para as trazer compulsivamente nas circunstâncias. Portanto, até agora tivemos sempre a lidar com gente que se desloca pelo seu próprio pé. Portanto, as pessoas que estão previstas para os próximos dias obedecem a uma lógica bastante razoável. Reparem, o único ministro que verdadeiramente interessaria aqui era o ministro Santos Pereira. Porquê? Porque ele autorizou, por um lado, ou melhor, ele desencadeou o processo de execução da garantia bancária dos torpedos e ele, por outro lado, substituiu o investimento de 19 projetos por um. Portanto, nós não discordamos, quer dizer, se em relação ao Dr. Álvaro Barreto, ao Engenheiro Álvaro Barreto, era inteiramente evidente a sua distância em relação à matéria. Em relação ao Dr. Santos Pereira, ao Professor Santos Pereira, não é tanto assim. Ou seja, acho que era até do interesse dele, enquanto decisor político, não ser, digamos, arredado ou privado da possibilidade de dizer o que entender, naturalmente, a esta distância e com a liberdade que hoje goza sobre esta matéria. Portanto, eu coloco-vos esta questão, digo francamente, se quiserem que, na sequência disso, o deputado Vieira da Silva cá venha, pois que venha, ele está disponível para isso, como é evidente, mas não vejo que haja nenhum linkage entre uma coisa e a outra. Há uma realidade de facto. Foi assim, historicamente. Se fosse o contrário, também eu diria. Em relação ao... Portanto, eu dei isto como exemplo, não vale a pena estar a ler a lista toda e a comentá-la. Mas acho que ela faz sentido, esta lista faz sentido. Com este proviso, acho que a lista faz sentido. E acho que o encaixe que os serviços fizeram é realista, com uma única diferença, é que o Dr. Pires Lima, que está metido no dia 30, substituiu agora o investimento Alfamar por um investimento em eólicas. A Comissão não é, obviamente, sobre isso, isto é, a Comissão não está a inquirir nada de particularmente relevante que caiba à Comissão de Economia. Portanto, não nos substituímos à Comissão de Economia, mas não podemos ignorar que esta tarde mesmo, não sei se já a esta hora, se daqui a um bocadinho, ou se já acontecer até, em vez de Alfamar teremos eólicas. Num certo sentido, digo imediatamente, ainda bem, porque a outra solução era digna daquilo que já aqui disse, portanto não vale a pena repetir. De qualquer das maneiras, acho que isto não é indiferente. Tem implicações no cumprimento do contrato. Portanto, numa ótica meramente relatorial, lá terá que estar que no dia não sei quantos, 24, aconteceu isto, aquilo e aquilo outro, mesmo que seja como efeméride. Portanto, é este aspecto, Sr. Presidente, gostaria de sublinhar. E acho que não nos devíamos esquecer de mandar amanhã para a mesa a resolução a pedir que não seja contado o prazo do mês de agosto no que diz respeito ao mandato da Comissão. Coisa que deveria ser subscrita, não sei se é pela mesa, se é pelos deputados individualmente, quer dizer, seja uma coisa, seja outra, estamos disponíveis completamente para assinar isso. O Sr. Presidente, por último, é já uma espécie de interpelação, não aludiu aos dois requerimentos do Partido Socialista que eu entreguei ontem. Eu pedia, no entanto, Sr. Presidente, que fossem considerados.
Muito obrigado, Sr. Deputado, mas esta não é uma reunião da Comissão e, por isso, os requerimentos estão apresentados e serão discutidos. Enfim, eu não tinha previsto discuti-los hoje, tinha previsto, sinceramente, tem a ver com aspectos organizativos, tinha pensado discuti-los no início dos nossos trabalhos na próxima segunda-feira. Eles estão previstos para as 11 horas, tinha dado indicação aos serviços para começarmos um bocado mais cedo, às 10h30, se estivessem de acordo, para discutir e votar todos os requerimentos que apareçam daqui até lá. Esta reunião tem urgência de amanhã ser o último plenário e, portanto, temos que tomar algumas decisões antes do último plenário. Deduzo preciso daquilo que disse o deputado José Magalhães, que está de acordo também, desde que se ouçam os, quer dizer, o ministro anterior, Santos Pereira, da Economia, e o atual ministro, não é? Portanto, em relação aos outros, está de acordo também, e, portanto, poderá haver aí algum consenso, deduzo eu, que esses ministros não sejam ouvidos, o que eu, como Presidente da Comissão, agradeço, porque nos permite ganhar pelo menos uma manhã, para fazermos mais uma outra audição. Não, mas ganhamos, não veio o ministro Manuel Pinho, pelo menos, o ministro Castro Tavares não estava marcado ainda, portanto, ganhamos pelo menos mais uma manhã. Para mim, parece uma ideia interessante. Agora, em relação às várias coisas que foram ditas para já, e antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Lobo d'Ávila, que já me fez sinal, dizer só o seguinte, quer dizer, o deputado João Semedo, enfim, tem razão e é rigoroso em, quando diz que não é este a indicação habitual da Comissão. Mas, como disse também, e de alguma forma eu já lhe tinha dado essa dica, por assim dizer, também é verdade que resultou de circunstâncias excepcionais as marcações que nós tivemos que fazer, ou uma sexta ou uma segunda. Foi o caso do ministro Paulo Portas, que tinha uma deslocação prevista, se não estou em erro, em Israel, e que no dia a seguir seguia para Angola, e portanto aproveitou exatamente o intervalo entre essas duas viagens oficiais, ou na qualidade de vice-primeiro-ministro, enfim, não sei, mas essas duas viagens ao exterior que ele tinha para vir à Comissão, o que só podia ser uma sexta, é o caso do doutor Luís Amado, que me transmitiu também que tinha várias viagens ao estrangeiro, presumo eu que no âmbito das funções que desempenha atualmente, foi o caso do professor Severiano Teixeira, que tinha também uma viagem universitária ao estrangeiro e, portanto, só podia naquele dia. É o caso do ministro Álvaro Santos Pereira, como disse há pouco, por estado de férias, e eu fui pedindo à Comissão disponibilidade para estes dias especiais, sextas ou segundas, na medida em que os nossos depoentes diziam que só podiam nesse dia. Foi o caso, eu compreendi e registei, verifiquei o seu incómodo, Sr. Deputado, com o professor Santos Silva, sendo que o professor Santos Silva foi ele que me disse, oh, se eu só posso neste dia. Eu só posso neste dia. Quer dizer, porque eu não estou em Lisboa, vou a Lisboa neste dia de propósito, percebeu-se pelo que ele disse aqui que coincidia com o programa televisivo em que ele participa, e só posso desta hora até àquela porque a seguir tenho que ir para o programa televisivo. E eu disse-lhe, oh, Sr. Professor, mas no outro dia, não, ouça, no outro dia até setembro eu não posso, porque tenho tudo preenchido, tenho a agenda não sei o quê, é muito difícil para mim até setembro. O que significa que ele seria ouvido completamente fora da nossa lógica de trabalhos, que é cronológica. Ou seja, teríamos um Ministro da Defesa a ser ouvido completamente fora do quadro dos outros Ministros da Defesa. Portanto, foi isto que determinou e, enfim, e apelo e peço a compreensão do Sr. Deputado João Semedo, tendo eu também a maior compreensão designadamente para quem, como Sr. Deputado João Semedo, tem, além de funções de coordenador nesta Comissão, funções partidárias, que todos nós sabemos quais são e que são, obviamente, de enorme exigência. E, portanto, eu tenho também essa compreensão e procuro tê-la e vejo que até que se tem feito substituir muitas vezes pela Sra. Deputada Mariana Mortágua. Em relação à questão essencial agora, porque estas questões, enfim, já temos aqui um acordo vasto, em relação à questão essencial agora, eu registei a proposta do Sr. Deputado José Magalhães, não sei se ela é acolhida, se não é acolhida pelos outros partidos, sendo certo que os requerimentos discutiríamos então se estivessem de acordo na segunda de manhã, eu registro só, Sr. Deputado José Magalhães, uma pequena contradição, que ainda não se verificou, que é, o Sr. Deputado tem neste momento sobre a mesa um requerimento que propõe uma missão em meados de agosto da Comissão em deslocação a Munique e ao mesmo tempo propõe a suspensão dos trabalhos durante o mês de agosto. Não, mas se a contagem do prazo não pode haver diligências, nem missões, nem reuniões, nem audições, nem coisa nenhuma, digo eu, não é? Quer dizer, se suspende durante o mês de agosto...
Não, Sr. Presidente, julgo que pode, sem prejuízo, ou seja, se houver uma cláusula que diga que isso não prejudica que um pequeno comitê, se não, Sr. Presidente, vamos lá, título aspas, aspas, e por conta própria. Quer dizer, por amor de Deus, estamos a discutir 195 euros mais um hotel. Portanto, a questão não é essa. A questão é saber se temos habilitação legal. A questão que o Sr. Presidente coloca é obviamente pertinente. É saber se há habilitação legal e como é que se compatibiliza o facto de não haver contagem para os efeitos da entrega do relatório e da produção do resultado do trabalho com uma deslocação a Munique. Primeiro, eu não sei logisticamente se essa deslocação, que não pode ser um passeio, tem como horizonte possível o horizonte do mês de agosto. Presumi que poderia ter, e o Sr. Presidente também, manifestamente. Como? Sim, portanto, o mais cedo possível. Não, o mais cedo possível, portanto, o mais cedo possível é, se possível, em agosto. Isso tem a ver com a logística, isto é, com haver alguém com quem falar, com o sondar das condições em que isso pode ter lugar e com a marcação de uma data. A única coisa que pode acontecer é que os dias em que o comitê vá a esse sítio ou de qualquer, contem. A interpretação concordante de uma lei e da outra é aquela que leva a que suspende durante o mês de agosto, salvo nos dias em que eventualmente haja esse facto. Se não houver esse facto, não conta ou não desconta nada. Se houver esse facto, desconta um dia, dois dias, três dias, quatro dias, cinco dias, o que for, provavelmente será um dia e meio. Na nossa discussão, essa questão, julgo que é uma interpretação concordante e perfeitamente razoável para o problema que o Sr. Presidente suscitou e que, obviamente, é pertinente.
Deputado, ouço, devo lhe dizer sinceramente, enfim, estamos numa reunião que é à porta aberta, mas no entanto seria uma reunião só de mesa e coordenadores, portanto é uma reunião, não é uma reunião formal da Comissão, mas que é à porta aberta, não mais transparência do que isto não é possível, mas eu ouço, mas devo dizer que não concordo, e não concordo porque acho que há aqui logo à partida, e eu como Presidente acho que há duas contradições, ou seja, há uma primeira contradição que é, quando eu disse, vamos continuar com algumas inquirições em agosto, os seus deputados, vários senhores deputados, não quero interpelar ninguém em concreto, exatamente, fizeram exatamente este gesto, que o senhor deputado com o cabelo em pé, até eu e o senhor deputado João Semedo conseguimos ficar com o cabelo em pé, não, mas não ficámos, mas alguns senhores deputados ficaram de facto, e expressaram a sua indignação que não era possível reunir em agosto. Daí surgiu a ideia de que o prazo, se não reunimos, pudesse ser suspenso. Ora, se nós não podemos fazer audições aqui, se não podemos reunir nesta sala que é a nossa sala, se não podemos continuar a ouvir pessoas, podemos ir para Munique fazer, enfim, o que o Sr. Deputado entenderá que está no requerimento e que eu sinceramente não tenho que perceber, não percebi, mas também não tenho que perceber. Isso é a Comissão é que tem que discutir e tirar uma conclusão sobre isso, não é? Acho um bocado estranho, quer dizer, ou seja, a Comissão é completamente avessa à ideia que possa reunir em Lisboa, ouvindo as pessoas que temos na lista para ouvir, mas pode mandar um comitê, o que é uma coisa que logo a partida para mim é estranho fazer parte, que mais não seja pela nomenclatura, passa a expressão nomenclatura também. O comitê que vai para Munique fazer aquilo que o Sr. Deputado entende e nos explicará que deve fazer em Munique, não é? E que o Sr. Deputado seguramente, na segunda-feira, quando discutirmos este assunto, conseguirá explicar à Comissão o que é que esse grupo fará em Munique. Portanto, é contraditório com a ideia de que não há trabalhos em agosto, quer dizer, ou há trabalhos ou não há trabalhos, quer dizer, ou suspende ou não suspende. Se não há trabalhos, não há trabalhos aqui, não há trabalhos no Algarve, não há trabalhos em Munique. Digo eu, quer dizer, parece-me haver aí uma primeira contradição. Segunda contradição, ter proposto uma diligência em agosto e ao mesmo tempo a suspensão da contagem do prazo, é que a deliberação a ser tomada pelo plenário amanhã, Sr. Deputado, e peço desculpa aqui já sendo mais rigoroso e passo qualquer ironia ou boa disposição sobre o assunto, a contagem do prazo a ser tomada amanhã em plenário tem que ser absolutamente rigorosa, ou seja, suspende do dia X ao dia X, ou prolonga do dia Y ao dia Z. Quer dizer, não há suspensões de prazo aprovadas em plenário, digo eu, durante os dias em que, porventura, a Comissão resolva deslocar-se não sei aonde. E esses que não se sabe quais são, não contam. Não há, quer dizer, ou conta ou não conta, ou suspende ou não suspende. Portanto, eu acho que a contradição, sinceramente, apesar da sua explicação e da bondade criativa da sua explicação, eu acho que o problema se mantém. Quer dizer, eu não posso dizer, não posso fazer aprovar em plenário que o prazo não conta do dia tantos ou dia tantos, exceto se, porventura, a Comissão, que não é a Comissão, é um grupo de membros da Comissão, resolver ir para Munique durante os dias que resolver, enfim, para reunir com alguém, digo eu, alguém que pode estar ou não disponível e, portanto, pode demorar mais ou menos tempo, é uma delegação um bocado ambígua, quer dizer, ou suspende ou não suspende, digo eu, portanto, eu acho sinceramente que a contradição, em alguma medida, se mantém, mas gostava de ouvir, obviamente, outros grupos e outras sugestões e outras propostas sobre essa matéria, sendo que a sua fica feita.
Só aclarar a proposta. Eu gostaria de dizer que Quando nós dissemos que as reuniões de agosto eram públicas, não foi por qualquer princípio negativo ou por indisponibilidade. Estamos disponíveis para trabalhar e, aliás, trabalharemos. Não fisicamente aqui, mas a lhuros. Agora, a questão é que o fizemos por não haver pessoas. Ou seja, aquilo que nós já verificamos agora tenderá a verificar-se com mais probabilidade no mês de agosto. Porque não por acaso ele é o mês em que quase obrigatoriamente...
Até agora não tivemos grande problema, não é? Que temos conseguido
sempre pessoas.
Não, até agora,
claro, estamos no mês de julho, em pleno mês de julho, até 31 a julho. Não sei se já testou alguma tentativa de marcar coisas em agosto, mas eu acho que se fizermos uma tentativa... Não, Sr. Presidente, não estaria, estaria só a testar se uma tese como aquela que eu acabei de denunciar tem algum fundamento ou se é uma coisa especulativa, sem razão. Não é? Mas, portanto, este aspecto, na minha opinião, é compatibilizável e não deve ser, e, por outro lado, não é concebível. Nós já fizemos missões de emergência nesta Casa e algumas delas em que partimos sem saber o programa definitivo, lembro-me da Timor-Leste, em 99, mas não é um caso comparável, não há nenhuma sangria desatada, há a possibilidade de se combinar tudo, programar tudo, e portanto ter uma autorização calibrada.
Até amanhã ao meio-dia.
Quiçá até amanhã ao meio-dia, acionando os mecanismos diplomáticos que o Sr. Presidente muito bem conhece e testando essa hipótese. E, na verdade, trata-se de escrever quatro palavras numa resolução. Ou quatro palavras, não, quatro números entre os dias tal, tal e tal.
Portanto, Lopes D'Ávila.
Oh, Sr. Presidente, eu não queria antecipar a discussão sobre a viagem de grupo proposta pelo Partido Socialista a Munique, porque, de facto, quer dizer, posso desde já adiantar que, do meu ponto de vista, não faz qualquer sentido e até chega a ser caricato. Mas, em todo caso, não queria antecipar essa discussão, que será marcada, pressuponho que para segunda-feira. Nem em comitê, nem em grupo, mas cá estaremos para discutir a proposta, como é evidente, apresentada pelo Partido Socialista, seja para ir a Munique falar com investigadores, seja, por exemplo, até para ir, sei lá, ao Algarve em busca do cônsul ou qualquer outra iniciativa que daí venha. Em todo caso, Sr. Presidente, eu sobre aquilo que verdadeiramente interessa, eu queria perguntar-lhe, até porque aquilo que eu acho que interessa para os nossos trabalhos, nós temos vindo a fazer um conjunto de audições, têm vindo a decorrer a um bom ritmo. Fizemos, salvo erro, 3 semanas completas e, portanto, julgo que, pelas minhas contas, que estaremos mais ou menos a metade daquilo que são as audições que tinham sido solicitadas. E aquilo que se coloca é saber se no prazo que está previsto, para a Comissão, como sabemos, gostando ou não, foi aprovada com um prazo, e daí que a questão que o deputado José Magalhães coloque seja pertinente, como é evidente, mas a questão que se coloca é saber se no prazo que a Comissão tem pela frente, em função de uma calendarização previsível, consegue ou não consegue cumprir com mais ou com menor ritmo, conforme, utilizando a palavra que o Sr. Presidente utilizou, cumprir o seu objeto. A questão é esta, e portanto, se for possível cumprir o seu objeto, do meu ponto de vista, eu acho que é útil que continuemos com este ritmo, se possível, em função daquilo que for a disponibilidade dos depoentes, que se possa até incrementar esse ritmo pelas razões que foram aqui referidas, por diferentes circunstâncias. A proposta do deputado António Proa vem nesse sentido, aliás, de procurar agregar alguns dos depoentes que fazem, por exemplo, no caso concreto do exemplo que foi dado, da mesma empresa, salvo erro. E, portanto, do nosso ponto de vista, nós não temos nada a opor a isso. Nós queremos, como eu aqui já referi para grande incómodo de alguns deputados, nós queremos cumprir o prazo. gostaríamos de cumprir o prazo. Se necessário for, Sr. Presidente, e digo-o aqui expressamente, sem qualquer problema, se necessário for, estamos disponíveis para trabalhar em agosto. Bem, esta matéria, pelos vistos, o Partido Socialista também está disponível para trabalhar em agosto, como aqui referiu, agora mesmo. Eu até julgo que era preciso olhar para essa calendarização. Se necessário for, eu até sugiro que, na última semana de agosto, possam ser marcadas algumas audições. Dito isto, Sr. Presidente, a questão que se coloca é uma questão formal, saber se, mantendo o ritmo, nós conseguimos chegar ao fim dentro do prazo, se não conseguimos, se necessitamos de prorrogar esse prazo, pelo menos até àquilo que é o prazo previsível para o reinício dos trabalhos da Assembleia, que confesso que não tenho bem presente quando é que é, mas calculo que seja algures a meio do mês. E, portanto, aquilo que aqui sugeria, evidentemente em função do limite material que foi aqui também apresentado pelo deputado José Magalhães e da disponibilidade das pessoas, sabendo que no mês de agosto, como é evidente, haverá uma menor disponibilidade da esmagadora maioria das pessoas, mas eu, em função da calendarização, do ritmo dos trabalhos que nós fizemos, do ritmo, mantendo este ritmo, se é possível ou não é possível cumprir o prazo. Se for possível cumprir o prazo, eu acho que a Comissão deve fazer um esforço para cumprir o prazo. E, portanto, é isso que eu queria aqui dizer, de forma clara, sugerindo mesmo, em função da disponibilidade dos diferentes depoentes, que, se necessário for, decorridas 3 semanas de férias de agosto, possa ser realizada, na última semana de agosto, um conjunto de audições em função das disponibilidades das pessoas. Com isso, provavelmente, conseguiremos cumprir os prazos que foram definidos no âmbito de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, que, como é conhecido, nós não requeremos, mas que estamos empenhados em que os trabalhos decorram dentro da normalidade, dentro do prazo, ou desejavelmente, o mais desejavelmente possível, aproximado do prazo.
Sr. Deputado António Proa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, relativamente a
João Ramos ainda não se pronunciou, mas como também não me fez sinal, eu não lhe dei a palavra. Teria direito por uma questão de alternância, como é evidente, mas como não me fez sinal.
Pois, eu também parece que seria interessante, de qualquer modo, enfim, antecipadamente, vou já, perante estas novas questões, transmitir a opinião do Grupo Parlamentar do PSD, sendo que, ainda assim, como foi suscitada a questão do requerimento que só será discutido e votado, mas como foi já abordado o requerimento do Sr. Deputado José Magalhães, relativamente à missão de emergência a Munique, em Petit Comité, eu ouvi-o referir missão de emergência.
Não.
Mas referiu missão de emergência, ou não? Muito bem. Muito bem. Bom, mas não sendo então de emergência, em Petit Comité, eu queria antecipar já a nossa posição relativamente a isso. Vemos, com franqueza, acho que isto, não consigo entender esta iniciativa, senão aqui um fé diver para criar aqui algum ruído. Não vejo que tenha qualquer pertinência, não creio que vamos lá encontrar nenhum cónsul. Não acho que a palavra Petit Comité e a expressão e o conceito seja aplicável no âmbito de uma comissão de inquérito e, portanto, procurando ser rigoroso, vejo com muita dificuldade como é que isso pudesse materializar, especialmente nas condições em que o Sr. Deputado fez a proposta. Ainda assim, o que eu retiraria de útil quanto a esta proposta é a aparente disponibilidade do Partido Socialista para a continuação dos trabalhos durante o mês de agosto. E isso liga bem com aquilo que o Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila referiu relativamente à possibilidade de trabalharmos durante o mês de agosto, nomeadamente na última semana. E, portanto, o que eu queria dizer, indo ao que verdadeiramente importa, é dizer da nossa disponibilidade para, mediante a tentativa do Sr. Presidente, no sentido de aferir a disponibilidade das pessoas que pretendemos ouvir. Em função dessa disponibilidade, se será compatível com a marcação de audições na última semana de agosto. E se assim for, parece-me que pode ser útil para rentabilizarmos o prazo que está decidido para os trabalhos desta comissão. Parece-me também prudente que não corramos o risco de, não conseguindo concluir os trabalhos até ao prazo que está atualmente definido, tendo em conta que não há plenário nesse período, pode-se correr aqui o risco de não ficarmos uma semana, creio que será mais ou menos uma semana, sem a Comissão ter condições para reunir, porque não tem já prazo, e nessa medida parecer-me-ia prudente que fosse colocado e fosse liberado, que é assim que tem que ser pelo plenário e terá que ser amanhã, a possibilidade dessa semana ser uma semana de trabalho da Comissão. E isso impede que corramos esse risco. E, portanto, Sr. Presidente, concordamos com a tentativa de podermos, com a iniciativa do Sr. Presidente, no sentido de averiguar da possibilidade de termos pessoas disponíveis para ouvirmos na última semana de agosto. Sugiro também que seja colocado ao plenário da Assembleia da República a possibilidade de prolongarmos mais uma semana os trabalhos desta Comissão, e insisto na sugestão que fiz há pouco, que é no sentido de ponderar a possibilidade de agrupar algumas das pessoas que estão na lista para serem ouvidas no âmbito desta comissão, dando como exemplo, por exemplo, a possibilidade de agruparmos responsáveis de empresas. Acho que há um ou mais casos em que isso se pode aplicar, e isso permitiria também otimizar o nosso trabalho. Muito obrigado.
Deputado João Smith. É que o deputado João Ramos ainda não falou, mas faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É para dizer que discordo daquilo que foi aqui referido. Eu julgo que, aliás, isso é muito claro nas intervenções que são feitas, coloca-se um ênfase muito grande no cumprimento dos prazos. Eu percebo que é importante cumprir os prazos, mas mais que cumprir os prazos temos que apurar responsabilidades e temos que ter condições para trabalhar. E começava logo por essa questão. O ritmo que estão sendo feitas as audições deixam-nos poucas condições de trabalho. Estas são matérias muito específicas, matérias em que é necessário uma grande atenção, e aquilo que tinha sido definido inicialmente de duas audições por dia dava-nos condições de trabalho. Nós até este momento conseguimos um ritmo bom, um ritmo considerável de audições, por isso uma intensificação excessiva das audições tira-nos condições para podermos trabalhar. Depois, por outro lado, eu acho que aquilo que deve ser o trabalho desta comissão, ou a continuidade ou não nos trabalhos, também já tínhamos discutido sobre essa matéria, e o que entendemos é que deve haver uma suspensão do prazo de funcionamento durante o mês de agosto, como tem acontecido com outras comissões. Aliás, até não nos deixa de estranhar que os partidos que tiveram responsabilidades no não cumprimento nas contrapartidas, há mais de 20 anos, tenham agora esta necessidade de fazer o desenvolvimento do trabalho desta comissão a mata-cavalos. Não nos parece que faça qualquer sentido, e não nos parece que haja situação de excepcionalidade que o justifique. O ritmo de trabalhos da Comissão é considerável. Nós não, no início da próxima sessão legislativa, teremos todas as condições de uma forma rápida e célere de resolver os trabalhos da Comissão e chegar a conclusões, por isso não vemos que haja estas necessidades no enquadramento que aqui referi.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Smith.
Eu oponho a realização de qualquer audição durante o mês de agosto, e opor-me-ei violentamente, e acho que não é sério a discussão que estamos a ter. O Sr. Presidente invoca a não existência de audições em agosto para não viabilizar, digamos assim, a proposta de digressão à Alemanha do Partido Socialista. E eu estou de acordo consigo. Disse, eu estou de acordo consigo. Se não há trabalhos em agosto, não há qualquer trabalho em agosto. E, portanto, eu estou de acordo com isso. Ao dizer-se isto, não creio que, a seguir os grupos parlamentares, pegando na proposta do Partido Socialista, que não se vai concretizar, digam, então haja audições em agosto. Isto não é sério. Ou seja, nós não podemos crer o pau e a bola. Ou é uma coisa ou é outra. Eu não vejo nenhuma necessidade desta comissão ter qualquer audição em agosto, porque nenhuma outra comissão o vai fazer, não há nenhuma tradição disso, não há nenhuma urgência nos trabalhos desta comissão de inquérito e, portanto, acho absolutamente irrazoável essa ideia de marcar audições em agosto, tanto mais que já se tinha posto de parte essa possibilidade. E, portanto, discordo de estarmos sempre a voltar ao assunto, sempre a voltar ao tema, sempre a voltar à mesma teimosia. Quase que me obrigam a dizer que há aqui obstinações.
Senhores deputados, enfim, tentando tirar conclusões desta matéria, Sr. Deputado João Semedo, sendo rigoroso naquilo que eu disse foi o seguinte: parecia-me que havia uma contradição. Eu não expressei opinião e não tenho opinião sobre a digressão a que o Sr. Deputado se referiu agora. A única coisa que me parece é que há uma contradição entre o pedido de suspensão da contagem do prazo e a proposta de uma digressão em agosto, cujos timings, cujos prazos, cujas diligências não estão sequer determinadas nem apuradas e que, enfim, contactar com autoridades, admitindo que se trata de contactar com autoridades judiciais ou outras alemãs, admito que possa implicar alguma colocação à porta das mesmas e, portanto,
eu só queria sublinhar, não sei exatamente quanto tempo. Estou de acordo isso. Com a identificação dessa contradição, é isso?
Exatamente. Portanto, aí estamos de acordo. Em relação à questão. Enfim, ao Sr. Deputado João Ramos, com simpatia e com amizade, permita que lhe diga que o seu argumento é reversível, como quase todos, de resto, mas o seu argumento é reversível, ou seja, o argumento de que ninguém cumpriu as contrapartidas nem os prazos das contrapartidas e, portanto, também não é preciso cumprir o prazo da Comissão, é reversível, ou seja, precisamente porque este país tem que se habituar a cumprir prazos, se calhar é que faria sentido de cumprir o prazo, ou seja, eu as contrapartidas, como imagina, já não depende de mim, depende de muitos dos depoentes que aqui vamos ouvir e temos um já aí à espera para ouvir daqui a um bocadinho sobre esse mesmo assunto. Agora, a regra que nós nos devemos habituar é, quando há um prazo, temos que o cumprir. Eu não estou obcecado com o prazo. E, enfim, só quem não me conhece a mim, e muito menos conhece a minha família, é que deve achar que o meu grande sonho é passar aqui o mês de agosto em audições para cumprir o prazo da Comissão. Mas o que é certo é que a Comissão tem um prazo, esse prazo é perentório e o esforço que eu, enquanto Presidente, devo fazer é de o tentar cumprir. Enquanto ele não for alterado. E para ser alterado, é preciso que haja uma vontade maioritária para que essa alteração se opere. O que eu estou de acordo, enfim, e é natural que assim seja, daqui que aqui foi dito, por exemplo, e pela pergunta que deixou o deputado Lobo Dávila, é esta. Eu acho que o ritmo tem sido um ritmo razoável, Srs. Deputados, ou seja, nós aferimos se o ritmo é razoável ou não, e repare, é verdade que eu não tenho estado na primeira comissão, onde se discute a lei de proteção dos animais, mas não matámos nenhum cavalo até agora, diria eu. Porquê? Porque, quer dizer, não houve nenhuma audição em que, no pretexto do mata-cavalos, alguém tivesse ficado com perguntas por fazer, tirando uma, que foi a do Ministro Santos Silva, do ex-Ministro Santos Silva, pelas razões que foram percebidas e com a indignação compreensível do deputado João Semedo. Mas foi a única audição em que se pode dizer que poderia haver perguntas e que alguém se coibiu de as fazer, mas tinha muito a ver com a agenda do próprio e não da Comissão. Em todas as outras audições, o tempo sobrou, a maior parte dos deputados prescindiram da terceira ronda, podia ter havido terceira ronda, portanto não... Quer dizer, a ideia de mata-cavalos, de não ouvirmos as pessoas com tempo suficiente, não me parece que seja... Aí sim, mas a seguir, enfim, não quero interromper também nem amassar as férias dos seus deputados, mas a seguir, enfim, algum tempo de leitura também será possível até ao recomeço, mesmo que o recomeço seja nos últimos dias de agosto. Agora, nós temos em cima da mesa para já uma proposta, não é? E é uma proposta clara, ou duas propostas, uma que é a suspensão do prazo durante o mês de agosto, exceto os dias em que existir uma missão a Munique, Exato. Não, Sr. Deputado, não classificaria assim também. Não penso que possamos classificar, e, portanto, cabe aos próprios, ao autor classificar uma deslocação, uma missão, uma reunião, o que for, a Munique, portanto, exceto esses dias, e uma segunda proposta, que é a proposta pelos dois partidos da maioria, pelo que percebo, que iniciemos estas, os trabalhos da Comissão se reiniciem, não no dia normal, Sr. Deputado, porque eu acho que se ficarmos à espera do plenário, também para mim pessoalmente não faz sentido. Quer dizer, podemos discutir se começamos a 26 de agosto, que é uma terça-feira, pelo que estive aqui a ver, ou se começamos a 2 de setembro. Agora, esperar por 17 ou meados de setembro, que é quando reinicia o plenário, também não vejo razão nenhuma. Até por uma razão que eu acho que é ao contrário, que é nós conseguimos fazer estas reuniões e este ritmo de reuniões porque neste momento não há plenário. Porque se estivéssemos com trabalhos de plenário ao mesmo tempo, era muito difícil assegurar ritmos de reuniões terça, quarta e quinta, pelo menos os dias todos, como me parece evidente. Portanto, aproveitarmos esse tempo até haver plenário, ou seja, até ao dia 17, para fazer o maior número de audições possíveis, e eu penso que, respondendo à pergunta do Sr. Deputado Lobo Dávila, eu penso que, mantendo o mesmo ritmo que fizemos até agora, nós conseguiremos em 2-3 semanas fazer o mesmo que fizemos até agora, ou seja, ouvir 25, 26 pessoas, que é o que terminará no fim desta semana. E portanto, significa que as audições estarão praticamente concluídas, com estes três nomes que prescindimos hoje, com mais uns nomes que ainda estão em suspenso, estarão praticamente concluídas. E, portanto, enfim, é mais ou menos isto que temos em cima da mesa, não é? Não vejo que haja muito mais alternativas. Tenho a informação que a Sra. Presidente, que estará a querer responder a um contacto que eu lhe solicitei para saber se está necessário ou não tomar qualquer uma destas deliberações, seja do Partido Socialista, seja da maioria, em plenário. E portanto aguardo também essa decisão da Senhora Presidente. Enfim, eu penso que aqui, se pusermos as questões em alternativa, a votação parece-me clara, não é? Quer dizer, uma vez que os dois partidos da maioria se expressaram num sentido e o Partido Socialista se expressou no outro, e penso que o PCP e o Bloco de Esquerda, neste caso, estariam mais próximos da posição do Partido Socialista do que da posição da maioria, ou seja, em alternativa votariam na proposta do Partido Socialista, que é a suspensão da contagem do prazo em agosto e nenhuma reunião em agosto. No entanto, a maioria é a maioria e, portanto, o Sr. Deputado João Semedo.
Sr. Presidente, a minha proposta é que os trabalhos da Comissão recomecem dia 3 de setembro. Acho que não temos que esperar pelo plenário. Portanto, desse ponto de vista, estou de acordo com o que o Sr. Presidente acabou de dizer. Se houve vantagem nestas semanas de trabalho, foi exatamente termos disposto de semanas em que não há plenário, o que nos permitiu fazer muitas reuniões e muitas audições. O mesmo será possível se fizermos nas duas semanas anteriores ao início do plenário.
Sr. Deputado, nós temos já o nosso depoente aí presente, penso eu, não é? E vou dar ainda a palavra ao Sr. Deputado José Magalhães. O que eu sugeria era o seguinte, se estivessem de acordo, que era, as propostas são claras, na minha opinião, neste momento. Falta só que eu consiga fazer esse contacto também com a Presidência para saber exatamente, porque se levantou aqui a dúvida, e há uma dúvida doutrinária sobre uma possível interrupção, se esta deverá ser forçosamente pelo plenário ou se poderá ser feita pela Comissão Permanente, caso em que não seria necessário, obviamente, tomar nenhuma decisão amanhã em plenário, porque há uma conferência de líderes prevista para o dia 3, se não estou em erro, e uma comissão permanente, não, 3 de setembro, e uma comissão permanente prevista para o dia 10, e portanto estaríamos em tempo de tomar essa decisão nessa altura, se fosse necessário, mas isso implica um contacto meu com a Sra. Presidente. Eu pedi aos seus deputados, tanto quanto possível, que as propostas que foram feitas e que estão em cima da mesa fossem formalizadas, e nós no final da audição... De acordo? José Magalhães ainda.
Sr. Presidente, não sei se a divergência se coloca nos termos que sintetizou, mas podemos adiar essa discussão, porque verdadeiramente o que me impressiona é tomar decisões especulativas quando podemos tomar decisões informadas. Ou seja, sabemos quantas pessoas é que seriam mobilizáveis enquanto autoras de depoimentos para 3 dias na última semana do mês de agosto? Sabemos. Eu acho que não vale a pena tomar uma decisão para uma reunião de especulativas com pessoas que não são mobilizáveis fazendo uma deliberação nesse sentido. Mas também lhe digo, se tratar de uma deliberação polémica, nós estaremos sempre do lado de quem não se opõe ao trabalho da Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não, Sr. Deputado, eu aí compreendo a sua preocupação e acho que faz todo sentido. Limite-me a registar que na minha cabeça, mas provavelmente é na minha cabeça, existe um paradoxo. E o paradoxo é este, quer dizer, é que de facto eu ao tomar esta decisão não sei quem está disponível, como o Sr. Deputado dizia bem, mas se não tomar a decisão também não consigo saber quem é que está disponível, porque eu só posso convocar as pessoas estando habilitado pela Comissão a convocá-las. Ou seja, eu acho que não faz muito sentido fazer ensaios com as pessoas, designadamente com estas pessoas em concreto, porque o ensaio que nós podemos fazer com responsáveis políticos, com ex-responsáveis políticos, é mais difícil de fazer quando nós estamos a falar de responsáveis de empresas, de não sei o que é basicamente o que estamos a falar. Portanto, essas pessoas normalmente terão de ser convocadas e eu só as posso convocar, quer dizer, não faz muito sentido telefonar estas pessoas todas, 20 ou 30 pessoas, dizer, olha, se por acaso eu, enquanto Presidente da Comissão de Inquérito, chamar, o senhor estaria disponível? Acho que não faz muito sentido, quer dizer, acho que faz sentido convocar as pessoas, depois de sabermos qual é a data. A minha convicção é, se a Comissão decidir iniciar os trabalhos, não a dia 3, como propõe o Sr. Deputado João Semedo, mas a dia 26, portanto, uma semana antes, como propõe o Sr. Deputado Lobo Dávila, se a Comissão tomar essa decisão, eu estou convencido que das 20 ou 25 ou 30 pessoas que falta ouvir, algumas vão estar disponíveis para essa primeira semana e outras para a segunda. Espero eu, quer dizer, porque o universo, apesar de tudo, numa semana ouviremos 7, 8, e das 30 é possível que se encontrem 8. Eu estou convencido disso, mas pode ser otimismo meu, não consigo ter essa certeza agora. Senhores deputados, mas tomaremos uma decisão final, sendo que essa decisão era bom até que fosse tomada por escrito e dependente até desta conversa. Eu chamaria agora então o Dr. Torres Marques, se estivessem de acordo, para não deixarmos os nossos depoentes à espera. Senhor deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Eu queria chamar a atenção para duas questões. A primeira é que tinha havido um entendimento consensualizado por todos os coordenadores desta comissão de interromper os trabalhos durante o mês de agosto. E, portanto, nós percebemos o porquê desta alteração superveniente das bancadas do PSD e CDS-PP. E queremos aqui desde já deixar um veemente protesto no sentido de que parece-nos óbvio que o problema não é trabalhar no mês de agosto, o problema da maioria é enfiar toda a questão dos submarinos, das contrapartidas, durante o mês de agosto para condicionar os trabalhos desta Comissão. Querem, no fundo, que esta matéria morra o mais depressa possível. E querem acelerar as audições todas com audições em catadupa, num pleno mês de agosto em que está toda a gente mais distraída, porque está de férias, para condicionar os trabalhos desta Comissão. E é essa a denúncia que nós queremos aqui fazer. A maioria PSD, CDS-PP, não quer que esta Comissão trabalhe no mês de agosto. O que eles querem é matar o assunto o mais depressa possível. E é isso que aqui porta a ser denunciado. Querem que, durante o mês de agosto, no fundo, se arrume toda esta questão, porque esta matéria queima. Queima nas mãos da bancada do PSD e do CDS-PP. E é isto que nós aceitamos como, consideramos como inaceitável. Porque, Sr. Presidente, as contrapartidas tiveram anos para serem resolvidas. O governo PSD, CDS e PS foram muito pouco diligentes durante décadas no que diz respeito às contrapartidas. Agora é que é preciso descobrir a verdade. Acelerámos tudo, afunilámos tudo para que não se descubra nada. E é isso que nós queremos aqui dizer nesta altura e é esta a denúncia que desde já fazemos a esta questão que aqui está a ser colocada, porque há três audições no mesmo dia e acelerar as audições em pleno mês de agosto, com todas as dificuldades que isto comporta, só visa este objetivo político, não visa mais nada que não este objetivo político.
Sr. Deputado, eu não tenho, enfim, não tenho mandato da maioria, apesar de ser membro da maioria, para responder à sua interpelação. A sua interpelação, no entanto, quer dizer, enfim, sendo rigoroso, o que estamos a discutir é antecipar uma semana o reinício dos trabalhos e não propriamente fazer audições ao longo do mês de agosto, que é verdade, os seus deputados se opuseram, como o seu deputado diz, numa determinada reunião. Portanto, o que está a ser agora proposto é a antecipação de, como eu disse, de 2 de setembro para agosto. A única coisa que eu lhe posso dizer, enquanto Presidente da Comissão, o seu deputado, e esse é o meu mandato, já disse há um bocado ao seu deputado João Ramos, mas repito-lhe assim, uma vez que o seu deputado não estava presente nessa altura, repito-lhe assim, é que, enfim, a regra de não cumprir prazos pode ser um hábito nacional, mas eu não sei, não presumo que seja um bom hábito, nem uma boa regra. Ou seja, eu tenho um prazo, enquanto Presidente da Comissão, que foi estipulado pelo Plenário, que se me sobrepõe, que se sobrepõe a esta Comissão. E, portanto, eu, enquanto esse prazo não for alterado, tenho que tentar cumpri-lo, Sr. Deputado, e farei para o cumprir. Independentemente disto, registo a sua denúncia, que é legítima e que é óbvia e que ficou clara e que ficou perceptível, não teremos que fazer, digo eu, mais debate sobre ela, a sua posição é clara e a sua denúncia, que é um argumento político, é absolutamente legítimo, ainda que extemporâneo, porque esta matéria não está ainda decidida, nem foi aprovada. E, portanto, eu agora sugeria, se o deputado estivesse de acordo, que iniciássemos a nossa audição e, quando tomarmos uma decisão, se o Sr. Deputado quiser registar ou repetir até a sua denúncia para que ela fique registada em ata, como é legítimo, é normal de qualquer grupo parlamentar deixar a sua posição política e a sua interpretação política dos factos, isso é normal e decorre dos nossos trabalhos e decorre do normal exercício do debate político. Se faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, não se trata aqui de cumprir os prazos. O Sr. Presidente embrulha esta questão no cumprimento dos prazos. Porque eu faço-lhe o desafio, Sr. Presidente, qual foi a comissão de inquérito que decorreu nesta Assembleia da República que não tenha interrompido os trabalhos durante o mês de agosto, quando interrompem os trabalhos todos? Não houve uma, nem mesmo a comissão de inquérito dos swaps, que tinha toda a urgência nacional com aqueles problemas todos, interrompeu, como é natural, durante o mês de agosto, porque é difícil sequer ouvir pessoas durante o mês de agosto. Pronto, e o que aqui está a ser colocado é que houve uma deliberação desta comissão, que já foi consensualizada, e houve agora uma alteração das circunstâncias, que tem este objetivo político, não tem mais nenhum, e é isso que nós queríamos denunciar.
Deputado, é a sua opinião, é conhecida, é registada, eu não tenho sequer que a rebater, porque eu respeitarei a decisão maioritária da Comissão, seja ela qual for, se for para reunir em agosto, para reunir em setembro, para não reunir. Eu aqui, como Presidente, só tenho que respeitar a vontade da Comissão e a vontade maioritária da Comissão e, portanto, não tenho que proceder a mais debate sobre essa mesma matéria, como é evidente. Podemos passar então à audição, eu pedia aos serviços que nos chamassem o nosso depoente e ex-presidente da Comissão de Contrapartidas, Engenheiro Torres Campos, José Melo Torres Campos.